Bom, nós começamos semana passada a ver esse rei de Judá chamado Acaz. Ele não é tão famoso, acho que quando as pessoas pensam num rei que foi ruim em Judá, nós pensamos mais em Manassés. Eu acho que as pessoas normalmente não pensam, não conhecem tanto a história de Acaz, mas Acaz foi possivelmente tão ruim quanto Manassés, e nós estamos então começando a ver o que aconteceu com ele. Ele é contemporâneo com os últimos reis de Israel, então esse período final do reino de Israel, e com o rei Acaz, quase que Judá foi pelo mesmo caminho, porque como nós vimos domingo passado, ele andou nos mesmos caminhos dos reis de Israel. Hoje nós vamos seguir um pouquinho em Crônicas. Segundo Crônicas, é bem parecido com Segundo Reis 16, são os dois capítulos que falam da vida de Acaz, Segundo Reis 16 e Segundo Crônicas 28. E além disso, como expliquei também na última aula, nós temos mais informações sobre Acaz no profeta Isaías, mas hoje nós não vamos ver isso aí. Então, a avaliação que a gente já passou domingo passado, vamos ver aqui novamente em 2 Crônicas 28, versículo 1. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, 16 anos reinou em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Então, essa é a primeira avaliação dele, que ele não foi como Davi. Andou, versículo 2, andou nos caminhos dos reis de Israel. Então, ele foi, além de não ser parecido com Davi, ele andou nos caminhos dos reis de Israel. E até fez imagens de fundição para os baalins. Então, no esboço a gente colocou, segunda avaliação, que ele andou no caminho dos reis de Israel. Terceira coisa que ele fez imagens para os baalins, para Baal. Versículo 3, queimou incenso no vale do filho de Hinom e queimou a seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Então ele fez algo, pelo menos na história dos reis de Israel, não relata de nenhum rei que tenha feito isso, dos reis de Israel. Mas no final, que é um capítulo que nós vamos estudar depois, que é o capítulo 17 de 2 Reis, que faz uma avaliação, que faz um... É um capítulo dedicado a explicar por que Deus acabou com as 10 tribos, com o reino de Israel. Nesse capítulo, ele fala que os reis de Israel fizeram isso. Mas, assim, quando conta a história de cada um, nós não temos nenhum relato falando os reis, tal rei queimou seu filho no fogo para algum deus. Nos reis de Judá, esse aqui é o primeiro que aparece isso, Acaz, e Manassés, porque nós vamos ter assim, Acaz, muito ruim, o filho dele, Ezequias, foi um dos melhores reis de Judá, e depois o filho de Ezequias foi Manassés. Então tem um ruim, um muito bom e um muito ruim. Manassés também fez isso. Então, Acaz queimou seu filho, aqui fala filhos, né? Em reis fala assim, fez o seu filho passar pelo fogo. Aí, do jeito que fala em reis, você até tem dúvida se o filho foi morto, né? Talvez ele só passou pelo fogo, queimou um pouco, alguma coisa assim, mas não morreu. Mas aqui fala que sacrificou, que queimou seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. Então, na verdade, aqui nós estamos tendo uma outra comparação. Lembra, assim, nós temos algumas referências. Então, como Davi, que é muito bom, Os reis anteriores, nós tivemos uma série de 4 reis em Judá que eram bons, mas não totalmente. Então, às vezes, fala assim, Jotão, por exemplo, que foi o pai de Acaz, ele fez o que era certo conforme seu pai, Uzias, que também foi bom, mas fez algumas coisas ruins. Então a gente tem o padrão excelente, tem o padrão mais ou menos, né? E depois tem os padrões dos reis de Israel, que alguns reis anteriores, né, aquele genro de Acabe e Jezabel, ele andou nos caminhos de Acabe e Jezabel. Agora aqui nós temos algo pior ainda, porque aqui ele fez conforme as abominações das nações. Você percebe que a coisa está ficando pior. Então tem o bom, tem o mais ou menos, tem os reis de Israel, que era do povo de Deus, mas que andavam, vários deles assim, andaram em caminhos bem errados, e tem as abominações dos cananeus, que por causa das suas abominações é que Deus os expulsou da terra de Canaã e colocou a herança para os filhos de Israel. Então a coisa está ficando progressivamente pior. Versículo 4, sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore frondosa. Ok. Eu vou, nessa aula passada, na nossa última aula, eu já falei um pouco sobre o que significa essa prática horrível de oferecer os próprios filhos, queimar os próprios filhos a um Deus. Às vezes é citado o Deus Moloque, às vezes é a Baal mesmo. O que significa esse oferecer os filhos e por que isso era o ponto máximo? Então eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque é algo muito sério. Foi o ponto a que chegou o povo de Deus, que foi a causa deles serem levados para o cativeiro, tanto as 10 tribos, como depois nós vamos ver que esses pecados, esses dois reis, Acaz e Manassés, foram os reis que realmente encheu o cálice. Foi o ponto que Deus falou assim, não, chega, agora realmente não vou só mandar uma disciplina, uma correção, agora vocês vão ser arrancados da terra prometida e vão ser levados para o cativeiro. Então, esse pecado, nós precisamos entender um pouco mais. Existem coisas que são bem simbólicas, né? Assim, naquele tempo eles tinham deuses, ídolos, eles tinham imagens, e hoje nós não temos essas imagens. Na maioria das sociedades hoje não tem uma imagem que alguém adora como um outro Deus além de Deus, mas nós temos muita idolatria. Então a gente faz uma aplicação entendendo o que isso significa. Agora, o oferecer também filhos, só colocando alguns exemplos, nós temos hoje situações bem literais. Existem cultos, seitas satânicas que chegam, inclusive aqui no Brasil já teve reportagens sobre isso, que houve seitas satânicas que realmente ofereceram, que mataram crianças em ritos satânicos. Então, existe isso até hoje, literalmente. Você pode também, estou falando assim, estou começando mais longe, mas eu acho que a gente precisa ver, como fizemos a aplicação domingo passado, que isso tem uma aplicação em nossas vidas. Às vezes a gente não percebe que está oferecendo os filhos, sacrificando os filhos, mas isso tem várias aplicações na nossa sociedade hoje. Mas essas coisas assim, literalmente, assim, a religião islâmica, muitos pais choram muito, muitos pais são contra os filhos entrarem e serem jihadistas, oferecerem a vida, serem homens bomba, ou lutarem ao lado do ISIS. Tem muitos pais que não são a favor disso. Mas existem sim, dentro da religião islâmica, não são todos, mas existem pessoas que realmente acham que é a coisa mais elevada que um pai ou a mãe pode fazer, que é oferecer o filho para fazer o sacrifício máximo. e que isso recebe um galardão enorme. Por isso que muitas vezes quando acontece isso, quando alguém está fazendo um ataque, às vezes eles mesmos se matam, ou às vezes eles estão atacando alguém, são mortos pelo exército. Então as famílias, ao mesmo tempo que choram a morte, muitas vezes eles celebram, porque consideram como um martírio, como uma devoção extrema. Assim como nós, se nós mesmos, ou se um filho nosso fosse servir ao Senhor, fosse oferecer a vida ao Senhor e fosse martirizado no serviço ao Senhor, nós não deveríamos ter alegria de pensar, né, que fez assim, que ofereceu a vida, que deu tudo para o Senhor? Só que eu acho que essas outras religiões estão passando à nossa frente, estão fazendo isso com muito mais frequência, com muito mais devoção do que nós. Mas é uma das maneiras de hoje oferecer os filhos em sacrifício, né? Existem maneiras que não envolvem necessariamente a morte, mas existem seitas e práticas satânicas ou ocultistas que oferecem os filhos não para serem mortos necessariamente, mas que são oferecidos a um demônio, a uma entidade, algo assim. Então, assim, existem várias maneiras, vários sentidos, várias maneiras em que isso está acontecendo até hoje. Agora, muito mais importante ainda do que isso é a gente entender como pessoas, entre aspas, normais, como pessoas, assim, cristãs ou não cristãs, estão fazendo isso hoje, tá? Então, antes de falar um pouco mais sobre isso, nós já lemos um ou dois textos domingo passado, mas eu quero ler para vocês, vamos ler juntos em Levítico, porque muito antes dessas coisas acontecerem na história de Israel, Deus já havia falado com Moisés, já havia dado instruções, já havia falado que era por isso que as outras nações estavam sendo expulsas. Eu não vou ler todos os textos, mas em Deuteronômio tem pelo menos dois lugares que ele fala assim: não é porque vocês são bons, não é porque vocês são maravilhosos, não é porque vocês são justos que eu estou colocando vocês na terra de Canaã, é por causa da maldade dessas nações que estão sendo expulsos diante de vocês. Então, vamos olhar em Levítico 18, que ele faz uma lista. O capítulo 18 de Levítico, ele fala, a primeira parte do capítulo fala sobre uma série de pecados sexuais, muitos, ele faz uma relação, muitas coisas assim, incesto, né, assim, dentro da própria família, todo tipo de perversão, todo tipo de degradação sexual. E no versículo 21, depois de falar sobre vários tipos de pecado sexual, ele fala, versículo 21, não darás nenhum de teus filhos para ser sacrificado a Moloque, a fim de não profanares o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Depois ele fala em seguida sobre mais alguns pecados, até com animais, homossexualidade. Aí ele fala assim, versículo 24, com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. Lembra, gente, isso aqui é Levítico, eles estão no deserto, eles nem entraram na terra prometida ainda. Mas ele está falando, vocês vão entrar na terra prometida, eu vou expulsar as outras nações que estão lá por causa dessas iniquidades. Versículo 25, até a terra foi contaminada, pelo que a castiguei por sua iniquidade, e a terra vomitou os seus moradores. Deus está falando assim, que o pecado chega a um ponto que a própria terra não consegue receber, não consegue manter os moradores, ela vomita, ela assim, é juízo muito forte por causa desse tipo de pecado que é cometido. Então, ele fala sobre todas essas abominações. Ok, capítulo 20, Levítico 20. Diz, versículo 1, disse o Senhor a Moisés, também dirás aos filhos de Israel, qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, certamente será morto. Quer dizer, se o pai, né, os seus pais, né, pai e mãe, se eles oferecerem os filhos, eles, os pais, deverão ser mortos para eliminar, para julgar, para não permanecer essa prática. O povo da terra o apedrejará. Porém, a minha face contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, pois dando seus filhos a Moloque, ele contaminou o meu santuário e profanou o meu santo nome. Se o povo da terra de alguma maneira fechar os olhos para não ver esse homem, quando deu seus filhos a Moloque, e não matar, porém, a minha face contra esse homem, contra a sua família, e o eliminarei do meio do seu povo. Ou seja, se o povo não julgar, Deus mesmo vai julgar. Então, isso aqui é colocado assim como uma situação extrema. É difícil fazer uma classificação de pecados. Às vezes as pessoas falam assim, não tem pecado grande, pecado pequeno. Para Deus tudo é pecado. Num certo sentido é correto isso. Mas existem pecados, existem situações que Deus julga com maior severidade. Então, existe diferença entre pecados, né? Para Deus, todo pecado nos contamina, todo pecado nos condena, todo pecado, né, nos condena para a separação de Deus. Mas existem pecados, existem situações, e especialmente Deus fala muito assim da coletividade, porque quando esses pecados começam a crescer no meio de um povo, isso vai contaminando até a terra. Né? Outro pecado que mancha a terra, que a terra parece que segura, é homicídio. A Bíblia fala muito assim, desde quando Caim matou Abel, Deus falou assim, o sangue do seu irmão está clamando da terra. E depois tem outros lugares que falam que a terra é contaminada, que a terra sente essa injustiça e o sangue de pessoas inocentes derramado, sim, vai trazer condenação sobre a terra. Então, esse pecado, que a gente sabe, é muito enfatizado em toda a Bíblia, que quando nós não temos um amor puro por Deus, quando nós dividimos, né, assim, a infidelidade a Deus comparado com o casamento, então a traição, a infidelidade, você adorar outros deuses, a gente entende que isso para Deus é uma coisa muito séria, porque Deus quer fazer uma aliança, Deus faz aliança conosco, quando nós quebramos essa aliança, Deus considera isso como algo muito sério. Mas eu queria que vocês vissem, não que eu não tenho provas para dizer que oferecer os filhos, queimar os filhos, oferecer os filhos assim, é pior do que idolatria, mas a verdade é que Deus julga, Deus manda profetas, Deus mandava vários tipos de disciplina, de castigo quando o povo era idólatra, mas esse pecado de oferecer os filhos era pelo menos um dos pecados que Deus considerava como algo que enchia o cálice, que era algo que ele não ia tolerar mais. Então, é lógico que para nós é muito, muito sério, e é uma coisa assim que é até difícil de entender. Como que pais, a gente não sabe se era uma decisão de pai, se a mãe participava disso, assim, porque é muito difícil você imaginar algum pai ou alguma mãe oferecendo o próprio filho, e além de, assim, de ser morto, era uma morte horrível. Você já pensou queimar uma criança viva? Assim, tem várias simulações, né? Tem, assim, existem evidências, mas eu não sei até que ponto que eles podem afirmar, mas existe, assim, eles falam muito que tinha essa imagem de Moloque, que era oco, assim, oca por dentro, então que jogava a criança lá dentro, né, que tinha um fogo lá dentro. É, existe uma outra, até existem imagens, né, existe uma outra figura que é um Deus com as mãos, com as duas mãos estendidas. E embaixo disso é que se acendia o fogo. Entendeu? Então, assim, tem uma imagem, as duas mãos estendidas, e embaixo dessas mãos um fogo, é como se fosse uma grelha, né? Então, coloca, assim, esquentava muito e colocava a criança em cima disso. Então, assim, a gente não consegue imaginar, né? Depois nós vamos falar sobre o local, assim, mas existem várias ideias, nem todas têm como confirmar. Mas existe uma ideia assim, de que quando faziam isso, eles tocavam tambores muito alto para não ouvir os gritos da criança. Então, assim, é uma coisa assim, como que um ser humano, criado na imagem de Deus, pode fazer algo disso. Assim, a gente não consegue nem imaginar. Mas como eu falei, assim, nós temos exemplos modernos, né, de situações que pelo menos têm alguma semelhança, né? Então, isso é um ponto assim, de cair muito sim, da imagem de Deus, de ser muito degradado para chegar nesse ponto. Mas assim, um dos pontos que eu queria assim, enfatizar nessa manhã é quanto que isso é sério para Deus. Quanto que isso é sério para Deus. Porque você pode pensar, não, Deus, tem pessoas que têm uma imagem meio bem errada de Deus, né? Não, Deus está só interessado nele. Então, né, às vezes até essa ideia assim, de não ter outros ídolos, as pessoas podem fazer uma imagem assim, de um Deus que é muito egoísta. Assim, mas como Deus é Deus, ele não é egoísta, ele tem direito, né, ele é Deus, ele é o Criador, é verdade isso. Mas eu tenho entendido muito assim, que Deus, o amor de Deus por nós, e o ciúme que ele tem por nós, ainda que ele tenha todo o direito de querer o nosso amor exclusivo para ele, esse amor de Deus, ele não visa só assim, o que é bom para Deus. Então eu queria mostrar assim, que esse pecado de pais oferecerem os próprios filhos está numa classe possivelmente pior do que idolatria. Porque Deus está olhando para algo que fere a própria natureza de Deus. E Deus instituiu a família, aí nós vamos tentar mostrar isso sim, que Deus, não, todo mundo sabe que família é plano de Deus, que Deus interessa muito na família. Mas, gente, nós precisamos entender que isso faz parte do propósito de Deus. Deus efetua os seus propósitos na terra através de famílias e através de pais passarem, viverem o amor de Deus e passarem o amor de Deus para os filhos. Nós devemos alcançar, nós devemos amar pessoas fora das nossas famílias, mas a família é o ponto de partida, a família é realmente onde o reino de Deus começa. E quando chega nesse ponto, você vê assim, como Deus fala assim, se alguém fizer isso, é algo, assim, é um pecado que não pode ser tolerado. Ok, então, só quero passar rapidamente por alguns textos para vocês, isso tem um efeito, a gente vai lendo, assim, isso não é uma coisa que Deus falou uma ou duas vezes, né? Ele fala muitas vezes sobre isso na Bíblia, e a gente precisa sentir o quanto que Deus, quanto que o coração de Deus fica triste e fica irado quando nós cometemos algo desse tipo. Deuteronômio 12, só um versículo no final do capítulo, Deuteronômio 12, versículo 29, quando o Senhor teu Deus desarraigar de diante de ti as nações para onde vais para as possuir e as tiveres desapossado e habitares em suas terras, guarda-te para que não te enlaces após elas, depois que forem destruídas diante de ti. Não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo como serviam essas nações os seus deuses. Do mesmo modo também farei eu. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor, o que ele aborrece, fizeram eles a seus deuses. Então, isso aqui é um tema constante, né? Antes e depois. Não vá se contaminar, não vai ser influenciado, não pergunte, nem fique sabendo, nem estude os seus costumes, nem pense em como fazer. E aí ele fala no final do versículo 31, até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. Eu queria que vocês vissem que isso é colocado aqui como o ponto máximo. Esse foi o cúmulo. Eles chegaram até esse ponto. Em Gênesis 15, quando Deus promete a terra para Abraão, Abraão já está na terra, mas quando Deus fala assim, seus descendentes vão ficar no Egito 400 anos, ele fala porque as nações da terra ainda não preencheram o cálice da iniquidade. Então, esse é o ponto que preenche, esse é o ponto que entorna, esse é o ponto que Deus fala assim, chega, eu não vou suportar isso mais. Gente, mais uma, enquanto estou lembrando, assim, mais uma aplicação de oferecer os filhos, sacrificar os filhos, uma aplicação muito atual hoje é o aborto. Porque as mães, os pais, muitas vezes são coniventes, mas muitas vezes é uma decisão da mãe, sacrifica o próprio filho, não falando assim, eu estou oferecendo isso para um Deus, mas quais são os deuses de hoje? Né? O conforto, o prazer, o dinheiro, e assim, é lógico que quando nós falamos de aborto, que é um tema muito, muito assim, atual, muito assim, sendo defendido, ser contra o aborto, né, os evangélicos, né, nos Estados Unidos é um tema há muito tempo, praticamente as pessoas decidem votar até por um candidato que, como nós estamos vendo atualmente, assim, o candidato pode ser o pior cara possível. Se ele falar, sou contra o aborto, os cristãos votam para ele. Então, assim, eu estou só querendo colocar, assim, o aborto é algo no coração de Deus. Hoje nós temos, hoje, assim, já faz tempo, né, que nós temos condições de ver nos ultrassons a criança desde semanas, né, já totalmente formada, sente as coisas. Então, a morte de um ser vivo é algo muito sério diante de Deus. O assunto, o tema aborto é muito complexo. Eu nem vou entrar nisso assim. Não é só você falar assim, eu sou contra aborto. Tem muitas complexidades, muitas ramificações. Tá? Nem todo mundo que fala assim, não, eu acho que tem que ter aborto em alguns casos. Assim, são situações que são complexas. Então você não pode simplesmente descartar qualquer pessoa que acha que pode ter leis que permitem o aborto em alguns casos, você não pode simplesmente dizer isso aqui é coisa que a gente, um cristão não pode aceitar. Mas que Deus é contra tirar uma vida, que uma vida desde a concepção é vida diante de Deus, a gente precisa entender. Então isso faz parte dessa condenação. E muitas pessoas têm falado com propriedade, dizendo assim, olha, o juízo de Deus deve estar chegando, porque quando você pensa nos números, eu não sei agora, assim, mas são milhões e milhões de abortos feitos, então quando você vê assim, quantas vidas inocentes, em vários lugares, a gente não vai ter tempo para ler todos, mas em vários lugares, os profetas falam assim, vocês derramaram sangue inocente, e muitas vezes esse sangue inocente estava se referindo a essas crianças que estavam sendo oferecidas, estavam sendo queimadas vivas. Né? Então, então, aqui em Deuteronômio, assim, vocês chegaram até as nações, né? Chegaram até esse ponto. Então, não procure imitar. Só um comentário assim, mais no contexto cultural, que ajuda a gente a entender um pouquinho. Eu acho que vocês devem lembrar, no tempo de Acabe, ele estava lutando com os sírios, os sírios foram derrotados. Deus deu a derrota, né? Deus deu a vitória para Acabe, apesar dele ser como ele era, mas Deus deu a vitória para ele, e aí os sírios falaram assim: é porque o Deus deles é Deus das montanhas. Eu não sei se eu estou trocando se é montanha ou vale, mas era um dos dois. O Deus deles é das montanhas, vamos fazer uma guerra com eles nos vales, porque o Deus deles não é... Vocês lembram, né? Lembram que tem essa história, né? E é claro que Deus falou assim: vocês estão achando que eu sou Deus só das montanhas? Eu vou mostrar que eu sou Deus dos vales também. Mas essa questão, assim, eles tinham muito essa ideia de que o Deus de um determinado povo era Deus daquela região. Então, por exemplo, o povo de Israel saiu do Egito e fez aliança com Deus no deserto, ok? Com Moisés, fizeram aliança com Deus no deserto. E Deus era o Deus que proveu para eles no deserto, maná e água. Deus foi o Deus que acompanhou o povo de Israel no deserto. Mas quando eles entraram em Canaã, lembra que toda a tradição do povo de Israel, Abraão, ele não plantava, ele não era um homem de lavoura, ele era um homem de rebanhos. E isso acontecia no Egito também. Quando eles ficaram no Egito, eles tinham rebanhos. Quando eles foram para o deserto, a riqueza deles, o suprimento deles era dos rebanhos. Quando eles entraram na terra prometida, eles entraram numa terra agrícola, onde eles iam ter, eles iam fazer plantações. Então, dentro das superstições, dentro das ideias que eles tinham, o nosso Deus, ele é Deus do deserto, mas Baal, ou Moloque, ou algum outro Deus, ele é Deus aqui, ele é o Deus da fertilidade. E era muito isso, assim, as religiões pagãs, eles se baseavam muito, sim, em fazer ritos, ter cerimônias para que Deus mandasse a chuva, para que o Deus deles desse prosperidade, né? E hoje não é muito diferente, né? O Deus é Deus da prosperidade, eu vou buscar Deus porque Deus é aquele que consegue prover para mim. E Deus é o Deus provedor, né? Não é uma coisa totalmente errada, mas é um foco errado. Primeiro, porque Deus é o Deus de todas as coisas. E segundo, porque Deus não tem interesse só em prover, mas ele tem interesse em estabelecer o seu reino. Nós não somos criaturas feitas só para comer e sobreviver. Nós somos criaturas feitas para viver a imagem de Deus e para ter comunhão com Deus e para viver criatividade, todos os aspectos da natureza de Deus. Então, a redenção, o reino de Deus, tem a ver com muito mais do que provisão. Mas eu só queria lembrar que essa era uma das entradas, né, assim, que entrava na mente deles, assim: nosso Deus, ele é Deus especialista lá no deserto, mas o Deus que manda aqui na terra de Canaã é Baal. E por isso que eles faziam isso. Nós vamos ver outros exemplos disso depois que as 10 tribos vão para o cativeiro. Tem uma religião mistura que acontece ali, que é a origem dos samaritanos. Depois a gente vai ver isso. Assim, eles tinham essa ideia, assim, de que a gente precisa respeitar os deuses do local. Então, essa era uma das razões porque o povo de Israel acabava indo atrás de outros deuses, porque eles cediam para esse pensamento. Mas o mais importante aqui é a gente ver essa questão dessa prática de oferecer os próprios filhos. Eu não vou ler, mas em 2 Reis 3, só citando algumas coisas, quero mostrar alguns aspectos. Em 2 Reis 3, tem uma história que nós já estudamos, que é quando Israel estava lutando contra Moab. Era Jorão, o filho de Acabe, né, que era rei. Eles estavam vencendo, o rei de Moab, que estava contra eles, ele estava tentando resistir, não estava conseguindo. Em desespero, depois que ele tentou o último recurso dele, o rei de Moab, ali na frente dos exércitos, ele pegou o filho dele, a gente não sabe que idade, não era uma criança, ele pegou o filho dele, que seria o rei depois dele, e sacrificou em cima dos muros ali, assim, à vista de todo mundo, ele sacrificou o filho dele. Então, muitas vezes, ou assim, por que que alguém iria sacrificar o próprio filho? Para ganhar a favor do Deus, né? Então, muitas vezes isso, né, no caso dele, era por causa de uma guerra. As pessoas faziam votos. Tem um juiz que fez isso, lembra? Jefté, ele jurou, o primeiro ser que saiu ao meu encontro, quando eu voltar, eu vou oferecer ao Senhor, se o Senhor me der a vitória. Então ele faz um voto. Então essas coisas eram pagãs, eram coisas erradas, né, que eram feitas. Ok, então, só rapidinho, Salmo 107, 106, desculpa, 106, versículo 34. Não destruíram os povos, como o Senhor lhes ordenara, mas se misturaram com as nações, adotaram os seus costumes, serviram os seus ídolos, que vieram a seres um laço, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios, derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Então, aqui ele chama os deuses falsos de demônios, né? Eles sacrificaram os filhos e as filhas aos demônios. Agora vamos para Ezequiel. Ezequiel 23. Vamos começar no versículo 37. 23, 37. Elas, ele tá falando assim de Judá e Israel, como, né, ele deu até um nome, é como se fosse uma parábola. Uma chama Olá, outra chama Olibá. Então, assim, mas são os dois reinos, né? Elas são os dois reinos. Elas adulteraram, e sangue se acha nas suas mãos. Com seus ídolos adulteraram, né? A Bíblia usa muito assim, ir atrás de um outro ídolo como adultério. E até os seus filhos, que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para os consumirem. Ainda isso me fizeram contaminar o meu santuário no mesmo dia e profanar os meus sábados, havendo sacrificado seus filhos aos seus ídolos, vieram ao meu santuário no mesmo dia e o profanaram. No capítulo 20 também, Ezequiel 20, ao oferecerdes os vossos dons, 20:31, ao oferecerdes os vossos dons e fazerdes passar os vossos filhos pelo fogo, até hoje estáis contaminados com todos os vossos ídolos. Mas eu queria que vocês, 23:37, ele fala, os seus filhos que de mim geraram. Então, eu queria colocar isso aqui, é muito forte. Eu sinto que a gente precisa, é algo que tem sido bastante falado. Deus tem restaurado bastante na igreja hoje a ênfase sobre família. Isso é algo de Deus. Lembra que o profeta Elias, que Malaquias profetizou no último capítulo do Velho Testamento, fala assim, que o profeta Elias virá, e até fala assim, que ele vai, o ministério dele vai tornar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E por que ele está falando isso? Porque os pais não estão tratando os filhos, não estão tendo o afeto normal, nós não estamos dedicando a nossa vida para os filhos como Deus quer. Então tem muita ênfase hoje para os filhos, mas a gente precisa bater muito nessa tecla e precisamos entender que o oferecer os filhos a Moloque, o sacrificar os filhos, tem muitos significados. Alguns, né, tem esses que eu já citei, né, até o aborto se encaixa nisso. Mas o que mais mexe com a vida de uma grande parte da sociedade, da igreja hoje, é de nós não investirmos a nossa vida nos filhos. E isso significa oferecer os nossos filhos aos deuses deste mundo, ao sucesso, ao mamon, né? Assim, o Deus que é mais citado no Novo Testamento, assim, o que mais você consegue fazer uma aplicação de todos esses deuses falsos no Velho Testamento é o mamon. Então nós temos assim, que muitos pais estão abrindo mão de sua responsabilidade. E a chave de tudo é essa frase que Jesus falou, que Deus falou aqui. Eles estão oferecendo seus filhos que de mim geraram. Em outras palavras, os filhos não são nossos. Eles pertencem a Deus. E tem vários lugares que fala assim, né, José no Egito, por exemplo, quando o pai dele não estava conhecendo direito quem eram os filhos, ele falou assim, quem são esses? Né? Ele veio para abençoar José. No final de Gênesis, né, ele falou assim, quem são esses? José falou assim, esses são os filhos que Deus me deu. E Salmo 127 fala assim, que filhos são herança, são dádiva do Senhor. Eu estou enfatizando essas coisas porque eu sei que é uma verdade que teoricamente nós conhecemos. Mas sempre existem dois extremos. Os pais podem controlar os filhos, achando que os filhos pertencem a eles, e nós conhecemos muito, sim, isso era o sistema mais antigo até hoje. É lógico que onde tem pessoas ainda tem essa tendência, os pais querem controlar os filhos, querem dominar, querem que os filhos façam o que eles querem, e isso é uma coisa muito errada, mas no nosso mundo, na nossa cultura hoje, isso está mudando bastante. Muitos e muitos pais falam assim, não, os filhos têm que fazer o que eles mesmos querem, o pai não pode falar nada, os pais deixam os filhos, mas a Bíblia fala que os filhos pertencem a Deus. Então, nem são nossos para nós controlarmos e nem são soltos para o mundo para serem sacrificados aos deuses deste mundo. Deu para entender? Assim, são dois aspectos, as duas coisas são erradas. Porque o que Deus fala assim, eles pegaram os filhos que eles geraram, mas esses filhos que eles geraram eram meus. E o que assim, está me impressionando, não sei se impressiona você, mas é de pensar que Deus colocou como a ofensa máxima, como aquilo que profana o nome de Deus, eles oferecerem os filhos a um outro Deus. Porque, na verdade, o reino de Deus é feito não só no Velho Testamento. No Velho Testamento tudo era família, o nome continuava, eles, parece que eles nem tinham, né, muitos, assim, no Velho Testamento não fala muito sobre vida eterna, não fala muito sobre, assim, eles não tinham assim, tanta consciência de uma vida depois desta. Então eles tinham, assim, o nome da pessoa continuava através dos filhos. Mas isso não mudou. Deus não falou assim, não, no Velho Testamento as pessoas davam muita importância para os filhos, mas hoje, né, a família é espiritual, não tem importância. Não, gente, até hoje a família é o fundamento do propósito de Deus. E temos muitos exemplos infelizes de pessoas que se dedicaram muito a Deus, mas deixaram os filhos de lado. Muitos homens e mulheres de Deus serviam a Deus, isso acontece até hoje, estão na igreja direto, mas os filhos não acompanham. E o que nós temos, eu não estou dizendo que todo mundo que tem um filho que não está servindo a Deus ofereceu, sacrificou a um Deus falso, mas eu estou dizendo, isso é algo que tem que ser primordial. Vamos só ler um texto também bem famoso, eu acredito, né? Em Gênesis 18, no lado positivo, para falar assim, quanto que nosso pai na fé, Abraão, sabemos, né, que foi o início da nação de Israel e foi quem creu em Deus e quem Deus, com quem Deus fez aliança e tal. E em Gênesis 18, logo depois dos três seres celestiais, um dos quais era o próprio Jesus, né, que visitou Abraão e falaram porque sempre até então estava assim, você vai ter um filho. Em Gênesis 18, Deus chegou pessoalmente e falou, sua esposa vai ter um filho no tempo determinado, quer dizer, o tempo da gravidez, a sua esposa vai ter um filho ano que vem. Aí depois disso tem a questão que eles iam julgar, Deus ia julgar Sodoma e Gomorra por causa de pecados terríveis que estavam acontecendo lá. E no versículo Gênesis 18, versículo 17, diz o seguinte: disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Ok, vamos parar aqui. Abraão recebeu a promessa, não é a primeira vez que Deus falou isso, ele recebeu a promessa de ser uma grande e poderosa nação, ou seja, a semente dele vai multiplicar, e não só ele, a descendência vai ser uma grande nação, mas ele vai ser um instrumento para abençoar todas as nações da terra. Agora, como isso ia acontecer? Versículo 19. Pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Para Deus cumprir a promessa, que fala assim, para que Deus faça vir sobre ele a promessa. Para a promessa ser cumprida na vida dele, ele teria que ordenar os filhos. Então, gente, isso Deus age de muitas maneiras. Tem pessoas que não têm filhos naturais, tem pessoas que... Eu não estou falando que é a única maneira, mas eu estou dizendo que essa questão de família, de filhos, é um tema muito forte na Bíblia. Deus vai enviar o profeta Elias, talvez já está começando a operar, assim, já tem mensagem, já tem bastante coisa acontecendo, mas com certeza Deus vai trazer uma palavra mais forte ainda, fazendo voltar o coração dos pais aos filhos, porque hoje na nossa sociedade nós temos que lutar continuamente contra uma tendência, uma influência. Deus tem uma direção para cada pessoa, mas existe uma tendência geral não ter filhos, ter no máximo um só. Assim, filho é um estorvo, filho é um problema, filho é sofrimento, e quem tem filhos tem que colocar nas mãos de outras pessoas. E, enfim, assim, nós estamos vivendo numa cultura em que filhos e a família de maneira geral está se desestruturando totalmente. Então nós estamos vivendo numa situação em que Deus, o propósito dele está sendo realmente confrontado, está sendo deturpado. Então, assim, isso é algo de extrema importância. Deus tem ciúme quando nós vamos atrás de outros deuses, mas além disso, é tudo interligado, mas além disso, quando nós não cuidamos, quando nós não investimos a nossa vida, gente, não tem algo mais importante do ponto de vista de Deus do que investir a sua vida nos filhos que Deus dá. É lógico, mais uma vez, estou falando assim, cada pessoa tem sua situação, sua condição especial. Estou falando assim, em termos gerais, isso é algo que tem uma importância lá em cima nas prioridades de Deus, ok? Agora só queria fazer mais uma relação aqui, que é bem interessante. Volte para 2 Crônicas 28. Aonde foi, assim, uma das coisas que até assim, tentei ver se tem alguma pista, alguma informação, não tem. A gente não sabe por que Acaz resolveu sacrificar os filhos dele. Nós não sabemos isso. Tanto Acaz como Manassés, como eu falei, assim, os dois fizeram isso. Acaz, nós vamos ver a história dele depois, que por causa da infidelidade dele, por causa dos pecados dele, ele foi bastante julgado por Deus na própria vida dele. Então ele sofreu derrotas, ele teve muitos problemas. Nós sabemos pela cultura que as pessoas ofereciam os filhos a um Deus para ganhar alguma vantagem, como aquele rei que eu falei assim, ele estava em desespero, estava perdendo a batalha, ele pegou o filho dele, o filho mais velho, o primogênito, e sacrificou. Né? Nos cultos pagãos, eles faziam isso para ganhar fertilidade. Assim, eu vou dar meu filho para que eu prospere. Assim, é uma coisa absurda, né? Mas isso é o que está por trás, né? Mas por que Acaz fez isso? A gente não sabe. Mas o que eu quero mostrar para vocês, em 2 Crônicas 28, 3, fala assim, ele queimou incenso no vale do filho de Hinom e queimou seus filhos no fogo. Esse vale, então eu só queria que vocês, talvez alguém já saiba disso, mas existe uma sequência aqui que é mais ou menos o seguinte. O vale de Hinom, o vale dos filhos de Hinom, era um lugar que ficava do lado de fora dos muros de Jerusalém. É um vale que você pode ver até hoje. Era um vale ali, não sei sim por que razão escolheram exatamente esse lugar, mas nós sabemos que o rei Salomão, quando ele se desviou do Senhor, começou a permitir que as esposas dele praticassem idolatria, ele chegou a fazer um altar, ou um templo, alguma coisa assim, para esse deus Moloque. Nós só não sabemos exatamente onde era. Fala assim que era num monte a leste de Jerusalém. Mas, de qualquer forma, esse local, o vale do filho de Hinom, era um lugar que Acaz ofereceu os filhos, queimou os filhos a Baal ou Moloque. Né? Manassés fez isso no mesmo local. Ok? Esse local, depois nós vamos ainda ler um texto em Jeremias, mas só para vocês verem para onde que vai isso. Esses dois reis ofereceram sacrifício nesse local. Jeremias depois profetiza e fala assim, olha, isso que vocês fizeram nesse local foi terrível, por isso eu vou trazer juízo. Josias, que foi um dos últimos reis de Judá, ele foi o rei que mais destruiu todos os vestígios de idolatria, e um dos lugares que ele fez isso foi nesse vale de Hinom. Ele acabou com o que tinha lá, um altar, o que, que tinha lá. Ele acabou com tudo aquilo e transformou. Agora entra um pouco aqui que a gente não sabe exatamente, existe um pouco de lenda ou de notícias, alguma coisa pode ser verdadeira ou não, mas existe uma ideia que não é muito confirmada, que como Josias, ele sabe quando a pessoa quer fazer, por exemplo, lá no lugar onde Jeroboão tinha os bezerros de ouro dele, Josias queimou ossos humanos ali. Para assim, quando se fazia uma coisa assim, era qual que é a palavra certa? Você contamina aquele lugar. Tem uma palavra certa assim, né? Quando você tira o caráter de sagrado, né? Você profana, exato. Você profana o lugar. Então, assim, ninguém mais vai usar aquele lugar porque é um lugar que, ao invés de ser um lugar sagrado, passou a ser considerado um lugar terrível. Dizem que esse vale de Hinom, como Josias quebrou, profanou e destruiu tudo aquilo lá, algumas pessoas acham que ele passou a usar esse lugar para queimar cadáveres. E depois eles falam que esse lugar, mesmo depois, anos depois, né, no tempo de Jesus, era tipo assim um lixão, que era o lugar onde tinha fogo aceso o tempo inteiro, ou queimando lixo, ou até cadáveres ali, né? Essa parte não é totalmente confirmada, porque eles dizem que a primeira menção de ser um lixão veio assim, tipo na Idade Média, então não tem assim uma certeza disso. Mas tem uma coisa que a gente sabe: a palavra no Novo Testamento que Jesus usou para inferno, não sei se vocês sabem, Jesus foi a pessoa que mais falou sobre o inferno. Eu não gostaria que fosse assim, mas ele foi a pessoa que falou sobre o inferno. Eles usavam duas palavras. Um não era inferno, Hades é o lugar dos mortos. Mas a palavra que usava para inferno, no sentido de queimar, de fogo, de corta seu braço fora para você não queimar no fogo do inferno, qual era a palavra que ele usava? No grego essa palavra é geena, tudo junto com dois E's, geena. Geena é uma derivação dessa palavra do Vale dos Filhos de Hinom. Então assim, eu só queria mostrar para vocês que, além de Deus ter ficado muito irado com sacrificar filhos e aquilo que é herança de Deus, aquilo que é como que Deus continua trabalhando na humanidade, como é que Deus continua caminhando junto com as pessoas, às vezes a gente até acha, não, os filhos de grandes homens de Deus não são geralmente muita coisa, às vezes outras pessoas pegam o bastão mais do que os próprios filhos, mas não deveria ser assim, porque Deus fala muito na Bíblia de passar de pai para filho. O que Deus quer mesmo é passar a herança para os filhos. Então, além de Deus colocar toda essa importância na passagem biológica e espiritual juntos, por que Deus dá importância nisso? Porque Deus é assim, Deus Pai, a gente não entende a Trindade, mas Deus Pai deu tudo que ele tinha para Deus Filho. Então a família, esse princípio de Deus, por isso que Deus fica tão irado com famílias não se importando com os próprios filhos. Outra vez, falando sobre aborto, eu sei que é uma situação complexa e não é uma coisa assim de já passar um julgamento em todo mundo, mas o que eu quero falar de maneira geral é como nós podemos, existem razões, cada situação tem que ser examinada, não estou tentando avaliar todas as questões, estou querendo dizer que a vida para Deus é algo muito precioso, é algo tremendo, e eu não posso dispor, como muitas pessoas falam assim, não, a mulher é dona do seu próprio corpo, não, a vida que foi plantada ali pertence a Deus, e o filho depois que nasce também não é nosso. Então os filhos, esse princípio sagrado, a sacralidade da vida, o que Deus quer fazer é que a gente não é nosso, não é, eu não sou capaz de colocar meus filhos no caminho de Deus, mas a coisa mais importante de tudo na minha vida é como Deus vai passar a vida dele para meus filhos. Isso é coisa, não existe nada mais importante para Deus do que isso. Então, essa relação de que o lugar onde Acaz queimou os filhos para o Deus falso, Acaz e Manassés, se transformou no local que representa o inferno. Então isso, gente, isso é muito sério, é muito assim, a gente tem que pensar muito, né? A gente não entende muito sobre o inferno, a gente não entende muito sobre Deus, sobre a natureza de Deus, a gente tem muitas coisas que a gente não entende de maneira completa. Eu só estou colocando as pistas que a gente encontra. Então só vou ler um texto aqui em Jeremias, que ele fala sobre esse local, ok? Jeremias 7, o capítulo inteiro de Jeremias 7, ele está falando sobre a casa de Deus.
Jeremias estava profetizando poucos anos antes do cativeiro de Judá, pouco tempo na vida de Jeremias, Jerusalém seria destruída, a casa de Deus seria destruída. Então ele está profetizando sobre isso. E ele está falando que eles, apesar de fazerem tantas coisas erradas, eu não tenho tempo para ler todo o capítulo, mas ele fala assim que as pessoas naquela época, elas faziam um monte de abominações, um monte de coisas erradas, mas como tinha a casa que Salomão fez, que a glória de Deus encheu, como tinha a casa de Deus em Jerusalém, eles confiavam que Deus não ia fazer nada com eles, porque a casa de Deus está aqui. E Deus está falando assim, olha, eu já fiz antes, ele cita Siló, que foi um lugar que Deus já tinha julgado, e ele está dizendo assim, não fiquem confiando que porque tem minha casa aqui, que eu não vou julgar. Não adianta vocês fazerem um monte de coisas erradas e chegar na minha casa e adorar. Então, é muito sério isso, por isso que assim, a gente está procurando entender nos nossos dias o que é idolatria, o que é sacrificar os filhos, o que é nos afastar de Deus, porque nós também podemos ficar confiando que nós fazemos parte da igreja, que a igreja é de Deus mesmo, mesmo essas misturas com tudo assim, é de Deus, mas Deus está dizendo, vai chegar o ponto, pode chegar o ponto em que eu julgue até a minha casa. Bom, ele fala o seguinte, deixa eu ver onde que eu vou começar. Jeremias 7, 28. Dilizás. Esta é a nação que não dá ouvidos à voz do Senhor seu Deus, não aceita correção. Já pereceu a verdade e desapareceu dos seus lábios. Corta o cabelo da tua cabeça, lança-o fora, levanta um pranto sobre os altos escalvados, pois já o Senhor rejeitou e desamparou esta geração, objeto do seu furor. Os filhos de Judá fizeram o que é mau aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome e a contaminaram. Edificaram os altos de Tofete. Tofete, depois você pode ver assim, quando Josias profana esse lugar, era chamado de Tofete. Então, o vale do filho de Hinom e Tofete era o mesmo lugar, ok? Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Hinom, para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu no coração. Deus está falando, gente, isso nunca passou pela minha mente, Deus nunca concebeu de tal coisa, de tal abominação. Versículo 32, portanto, vem dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Hinom, mas o vale da matança, enterrarão os mortos em Tofete por falta de lugar para os enterrar. Aí, se você quiser só anotar, Isaías 30, versículo 33, Isaías 30, 33, ele fala desse mesmo lugar, que é um lugar onde a ira de Deus vai acender um grande fogo de juízo. Então, tudo isso é só para a gente ter uma visão, né? Quando fala que Acaz queimou seus filhos no fogo, é um tema que fala assim, eu queria que vocês vissem essa abrangência, que desde o tempo de Moisés ele falou disso, isso foi denunciado pelos profetas, e esse local se tornou o local que simboliza, que era um símbolo do inferno, né, por causa disso que acontecia naquele lugar. Então, nosso coração precisa se voltar para o Senhor, e a gente precisa pedir, Deus, o que está acontecendo na nossa vida, sempre em primeiro lugar, nossa vida, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na igreja, como que nós estamos permitindo que uma geração se afaste do Senhor. Né? Os filhos precisam ser oferecidos ao Senhor, não a deuses falsos. Deus é maravilhoso, Ele não controla, Ele não domina, Ele não tem essa atitude sim de controle, mas Ele quer que nós passemos vida, que nós passemos os propósitos de Deus, que o reino de Deus envolva, que o reino de Deus seja aquilo que nós, os pais, assim, mais do que qualquer outra coisa, os pais providenciam, os pais educam, os pais oferecem condições quando têm, os pais podem fazer uma série de coisas, mas se os pais não oferecerem realmente a vida de Deus, não mostrarem o caminho de Deus, nós estamos falhando com a nossa maior responsabilidade. Senhor Deus, nós estamos olhando para a Tua palavra, Senhor, estamos vendo aquilo que aconteceu naquela época, Senhor. Ó Deus, nós queremos não jogar isso como apenas algo que os islâmicos fazem, os satanistas fazem. Nós queremos aplicar para nossas vidas, Senhor. E queremos pedir misericórdia, porque sabemos que a sociedade em que nós vivemos está indo cada vez mais para esse lado, os filhos são cada vez menos importantes, os filhos são cada vez menos cuidados, menos nutridos, menos pastoreados. Ó Deus, nós queremos clamar a Ti, Senhor, muda essa história, principalmente na igreja, principalmente entre nós, Senhor, porque, ó Deus, nós não sabemos quando o Senhor vai voltar, queremos que seja na nossa geração, mas, ó Deus, nós precisamos passar, precisamos, ó Deus, ser Teus instrumentos para que a próxima geração também sirva a Ti, Senhor. Deus, que a Tua mão esteja sobre nós, que nós possamos deixar de lado tudo que entristece, tudo que aborrece o Senhor. Ó Deus, tudo que nos faz fugir dos Teus planos, Senhor. Pedimos isso, Senhor, a Tua graça, em nome de Jesus. Amém.